Queridos, vamos pegar a palavra de Deus e vamos então, vamos recitar 2 Timóteo 3, 16, 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Toda vez que nós vamos meditar na palavra de Deus, toda vez que nós vamos estudar a palavra de Deus, o objetivo é esse. Primeiro, entender que nós estamos lidando com alguma coisa que foi inspirado por Deus. Isso não é obra humana. E nós temos que entender que ela é útil para nos ensinar, para condenar algum erro que estamos cometendo. Porque a verdade visa corrigir nossas faltas e nos ensinar a maneira certa de viver, com a finalidade de que nós sejamos aprovados por Deus, através das boas ações que possamos praticar. Então, não basta simplesmente dizer, a Bíblia merece respeito. Isso é um fato, correto? É um fato. Porém, não se trata de uma verdade. Quando eu digo a Bíblia merece respeito, eu estou apenas dizendo um fato. Mas quando eu digo eu amo a Bíblia, eu dou a ela o meu respeito, e ela está transformando a minha vida, a cada dia eu estou conhecendo a Deus melhor através do que eu leio aqui, então ela se torna uma verdade. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. A verdade só é entendida quando é praticada. Vamos lá? A verdade só é entendida quando é praticada. Em João, capítulo 7, versículo 17. João, capítulo 7, versículo 17. Diz assim: quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Vamos lá? De novo? Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o que nós queremos alcançar. Para que possamos entender o poder da verdade de Cristo, é preciso praticar. Correto? Então, qual é a ideia? Se eu quero entender, se eu preciso compreender, se na verdade de Cristo realmente existe poder, o único meio para que eu entenda isso é praticando. É a única maneira. Tá? Então, exige-se de nós o quê? Um ato de fé e de rendição a ela. Por quê? Porque existe uma diferença entre verdade e fato. É o que eu acabei de dizer há pouco. Então, se nós queremos compreender o poder da verdade que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que praticar. E isto é um ato de fé. Você não consegue praticar a palavra de Deus simplesmente porque quer, porque lhe faltará recursos. Ninguém consegue praticar a Bíblia sem o Espírito Santo. Concorda comigo? Sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus, você não pratica a palavra de Deus, só com a ajuda dele. E Deus pretende celebrar a sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Correto? Não é isso? Por que que a verdade e o fato são diferentes? Porque o fato é impessoal, frio e desassociado da vida. A Bíblia merece respeito. E daí? Eu respeito a Bíblia porque ela merece respeito, porque através da sua leitura eu estou aprendendo mais sobre Deus. Mudou. A primeira declaração, ela é impessoal. A Bíblia merece respeito. Ir à igreja é muito bom. É bom por quê? Tem pessoas que frequentam a igreja há mais de 30 anos e não conseguem mudar. Porque eles não estão seguindo uma verdade. Eles estão seguindo um fato. A vida deles não sofre mudança. Então, vamos continuar. A verdade, diferente do fato, ela faz o quê? Ela salva, como também produz o quê? Vida transformada. Vida transformada. A Bíblia merece respeito. O que que acontece? Você pode encerrar uma conversa. Alguém está zombando e você diz assim: escute, meu amigo, a Bíblia merece respeito. Ele, desculpe, mas não aconteceu nada. Criou-se ali talvez uma inimizade, uma parede. Mas quando você diz, você está zombando de algo que mudou a minha vida. A Bíblia merece respeito porque eu tenho lido em suas páginas palavras de fé e tem me conduzido a conhecer Deus muito mais. Eu tenho aprendido sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus, e isso tem transformado a minha vida. Isso é uma verdade transformadora. Isso mostra que eu estou salvo. Eu estou salvo da teoria, salvo do raciocínio comum, da lógica. Eu estou na dimensão da fé. Eu estou na dimensão que o Espírito de Deus está me conduzindo. Eu estou dando uma declaração do agir de Deus dentro da minha vida. Um fato teológico pode estar na mente sem nenhum efeito positivo em nosso caráter moral. O que eu quero dizer com isso? Um fato teológico. Jesus salva. Jesus salva o homem caído. Nós aprendemos isto. E falamos isto o tempo todo. Mas vivemos como pessoas caídas. Você quer um exemplo? Você pode ir em qualquer igreja pentecostal e as pessoas vão dizer: Deus tem poder, o nosso Deus é poderoso. Mas quando chega a hora de confiar em Deus, eles tomam óleo, eles bebem água benzida, eles comem sal grosso, eles vão atrás de tudo quanto é coisa, menos do poder de Deus. Então eles não seguem uma verdade. Eles seguem um fato. Deu para entender ou não? Vocês estão comigo? É complicado? Não é. Mas é algo que precisa ser dito. Porque nós somos defensores da verdade. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos batalhar pela fé que nos foi dada. E a nossa fé hoje está sendo agredida, está sendo denegrida, totalmente destruída. Nós estamos perdendo os nossos valores, nós estamos perdendo a ação do Espírito Santo, nós estamos perdendo a presença de Deus. Nós estamos mais nos emocionando do que propriamente amando o autor e consumador da nossa fé. Deus está olhando para nós e esperando o momento de entrar em nossas reuniões e nos sacudir e nos queimar com o fogo que vem do céu. Mas para isto nós precisamos nos render a Ele e celebrá-Lo como a única verdade de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Então, um fato teológico, uma crença, pode estar dentro de nossa mente e não está produzindo nada. Nada. Eu dizia hoje pela manhã na nossa devocional, como existem conselheiros hoje dentro de igrejas. O tempo todo, pessoas precisam de conselhos e conselhos. Vez ou outra precisamos. Mas há situações, e esta é a maioria, em que nós não precisamos. O que nós precisamos é obedecer o que a Bíblia diz. Você sabe o que deve fazer, mas não faz. Você vai procurar alguém que tenta estimular o quê? Aquilo que você não quer fazer. Estimular simplesmente o quê? Suas ideias, seus conceitos. Muitas vezes nós não queremos seguir a Deus. Nós queremos fazer outra coisa e ficamos buscando algum tipo de conselheiro que apoie a nossa ideia errada. Porque nós não queremos seguir o Senhor. E Deus fica triste. E nós perdemos muito com isto. Correto? A verdade, então, como já sabemos, é o quê? Salvadora, criadora, transformadora e sempre muda. Aquele que a recebe em uma pessoa mais humilde e mais comprometida com a vontade de Deus. Pessoas que seguem fatos não se comprometem com Deus. Deixe-me falar, por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia, dinheiro. Jesus nunca ensinou você e a nós que deveríamos ficar passando envelopes o tempo todo. Ele ensina o quê? A palavra de Deus ensina o quê? Sobre o dízimo e ofertas. Ou não é? Só isso. Mas isso é muito pouco. Então eu preciso estimular as pessoas a comprar algum produto. A igreja então entrou dentro de um esquema de marketing. Você vai numa igreja e ela vende o seu produto. Hoje você compra bolsas com o produto. Até aí, se você precisa de uma bolsa, você pode, mas eu digo assim, o produto de uma igreja é, a minha oração é melhor que aquela. Aqui você vai receber o que você não recebe lá. Só que para receber você precisa pagar. Ou não é assim que funciona? E as pessoas ficam a vida inteira atrás daquilo que elas querem e as suas vidas não são transformadas, porque elas seguem fatos. Você crê que Jesus pode curar pessoas? Você crê que Jesus pode abençoar o seu trabalho? Que Jesus pode abençoar sua casa? Abençoar seus filhos? Mas como ele faz isto? Simplesmente com alguém orando por você? Ou você tomando atitudes de uma pessoa transformada? Se um pai vai educar seu filho e o filho olha para o pai e diz, pai, o que o senhor está falando para mim? O senhor é um tremendo... banana. Ele precisa ter uma atitude que seja transformada. Transformada pelo quê? Pela verdade, pela palavra de Deus. Eu acho um absurdo Quando nós chegamos aqui na igreja e não queremos nem sequer saber de compromisso com Deus, dizendo, pelo amor de Deus, ore por mim. E a gente ora, e às vezes Deus até faz um milagre para tentar convencer aquele coração de que ele quer alcançá-lo. Mas a pessoa não se compromete. Por quê? Porque ele não segue a verdade. Ele segue fatos. Você olha uma igreja de 1.000 pessoas, geralmente 300 pessoas são comprometidas. As demais seguem fatos. Elas acham que é certo frequentar, elas acham que é certo tomar a Santa Ceia, é certo batizar-se, é certo falar em línguas, é certo isso, é certo e aquilo, mas elas não experimentam a verdade, elas sempre estão naquele nível raso. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, se está interessando também a você, né? Mas por favor, você precisa aprender isso. Em João 7,17, o versículo que lemos, repare que o verbo saber, na versão NTLH, linguagem de hoje, ou descobrir na NVI, ou conhecer em outras versões, significa a mesma coisa. Mas o importante é entender que ele está ligado ao ato de fazer a vontade de Deus. Jesus disse, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Quem quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá. Quem quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. O que isso tudo tem a ver? Tem a ver que saber não é conhecimento teórico, mas é conhecimento o quê? Experimental. Quando você faz a vontade de Deus, você descobre. Se você ficar raciocinando, você não descobre. Como eu dizia há pouco sobre o dízimo, algumas pessoas, eles dão o dízimo para testar Deus. Não porque é uma verdade. Porque Jesus disse, vocês não devem deixar de fazer estas coisas, o que? O dízimo. Mas ele falou assim, não deixe de fazer essas, mas não omita a justiça, não omita uma vida verdadeira. Por quê? As pessoas davam o dízimo acreditando que Deus estava se agradando deles. Mas a atitude deles, rasa na verdade, tocando apenas o fato da verdade, dava a eles a condição de acreditar que eles poderiam comprar a bênção de Deus com o dinheiro que eles davam. Percebe o que eu estou dizendo? Com o passar do tempo, ela percebe que Deus não dá tudo o que ela quer. E então, o que ela faz? Como ela não conheceu a verdade, ela passa a roubar Deus. Piorou! Mesmo sabendo que os ladrões não herdarão o reino de Deus, ela continua acreditando que é salva. Incrível isso. Esta é a maneira para explicar essa atitude errada. Você não pode dar o dízimo porque Deus promete que vai dar para você mundos e fundos. Não é isso. Eu nunca esperei de Deus nada disso. Eu faço isto porque quero ser obediente. Eu faço isto porque é uma verdade. Isso transforma a minha vida. Uma pessoa que dá o seu dízimo e sua oferta, ela aprende a planejar suas finanças. Quem não planeja suas finanças, nunca tem para dar. nem para Deus, nem para ninguém e nem para ela mesma, porque o devorador está sempre roubando de alguma maneira. É por isso que as pessoas não dão. Elas estão no nível do fato. Se não acontecer nada, eu deixo. Deus encaminha você para esta igreja. Então você chega aqui e diz, encontrei uma família. É um fato. É uma verdade. É um fato. É algo verídico. Mas de repente você começa a ser contrastado com o ensinamento. E você diz, ah, eu não gosto muito desse ensinamento. A minha amiga está numa igreja onde a coisa é mais suave. Então, lá é melhor. Nós não entendemos a verdade. Nós estamos também raspando no fato. Eu não gosto, eu abandono a vontade de Deus e corro. Deus está querendo falar para nós certas verdades, porque Ele precisa mudar nossas vidas. Então Ele conduz a gente num lugar certo. Se você cai num lugar onde as pessoas não estão nem aí, substituem a verdade por filosofia e outras coisas, eu também não ficaria num lugar desse. Eu quero Bíblia. Eu quero o Espírito de Deus. Eu quero graça de Deus. Eu não quero subterfúgios. Eu quero aprender a confiar em Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Então o que ocorre? Ela rompe, ela quebra um projeto de Deus na sua vida. Tudo porque ela tem desejos outros. Ela deixa de crescer. O que eu estou falando para você é profundo. E você não vai ouvir por aí. Te garanto que não vai. Se daqui a 10 anos você ouvir alguma coisa parecida, eu acho que eu vou jogar minha Bíblia fora. Se eu estiver vivo até lá. Principalmente do jeito que as coisas estão indo. O que nós precisamos é muito mais do que conhecimento teórico. Nós precisamos experimentar. Nós só poderemos conhecer o poder do ensino de Cristo quando nos dispomos a praticar a vontade de Deus. Vocês podem ler isso em voz alta. Nós só poderemos conhecer o poder do ensino de Cristo quando nos dispomos a praticar a vontade de Deus. Se você não se dispuser a colocar a palavra de Deus em prática, você não conhecerá o poder do ensinamento de Jesus. A verdade de Deus só pode ser compreendida pela mente que a ela se rende. Portanto, nós temos que estar prontos para obedecer. Digam lá, nós temos que estar prontos para obedecer. Nós temos que estar prontos para obedecer. Aí você vai ver o poder de Deus na sua vida. Era isso que acontecia nos grandes avivamentos. A diferença entre uma igreja morta e a que está viva é que a igreja morta se apega à superficialidade da verdade e não se submete a ela. É o que eu expliquei há pouco. Está cheio de crentes que acreditam que Deus os abençoará. Mas eles nunca leem a Bíblia. Em nenhum momento eles mantêm um espírito de oração. Como que você pode esperar que de uma fonte saia algo para você, se você está desconectado dela? Se eu preciso que este ventilador empurre vento para a minha vida, eu não posso simplesmente apertar seus botões. Eu preciso conectá-lo aonde? A uma fonte de energia. Não adianta você sentar no seu automóvel e dizer, vai carrinho, vai. Ele não vai. Você precisa dar a ignição. Ele precisa explodir lá dentro. Como exemplo de uma igreja morta, você conhece bem a igreja de Laodiceia. Eles eram ricos, mas eram pobres. Eles se vestiam bem, mas no olhar de Deus eles eram nus. Eles tinham bons colírios para os olhos, mas eram cegos. E nós sabemos qual era a razão. A verdade estava do lado de fora, batendo na porta, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E a verdade estava do lado de fora. A igreja viva quer fazer a vontade de Deus. E é imediatamente abençoada com a visitação poderosa de Deus. E como exemplo, a igreja de Filadélfia. Você tem pouca força. Mas eu vou livrar você dos dias de grandes tormentos. Esse foi o período dos grandes avivamentos. A igreja era muito pobre. A igreja não tinha um recurso. Famílias todas estavam reunidas no mesmo lugar. Mulher, marido e crianças. Mulheres davam de mamar em pleno culto. A criança chorava e nada atrapalhava. Os filhos apanhavam de seus pais. Você quer saber se um pai deve bater no filho? A Bíblia diz que sim. Os psicólogos dizem que não. Porque eles querem seus filhos mal criados. Que assim tem dinheiro para eles. A Bíblia diz, não negue a vara ao seu filho. Mas ela não diz para você matá-lo, espancá-lo, esquartejá-lo. Ela diz para você educá-lo. É assim que funciona. Nós estamos substituindo a verdade pela psicologia humana. Nós estamos deixando o Espírito de Deus, trocando o Espírito de Deus por uma ciência humana. Pelo que eu leio na Bíblia, é o Espírito de Deus que convence as pessoas do seu erro e do seu pecado. Mas sabe o que atrai pessoas hoje na igreja? A aparência. Se você voltar a acreditar que o Espírito de Deus pode agir na sua vida poderosamente, Ele vai agir! Se você pensa que eu sou o contrário, nós temos aqui um grande painel, nós temos luzes. Não, eu não sou contra. Eu sou contra confiarmos nestas coisas. acharmos que isto é que vai transformar o ambiente. O que transforma um ambiente não são luzes, não é o som, não é nada. O que transforma um ambiente é a presença de Deus. Porque se não tivermos a presença de Deus, estamos mortos, acabados, destruídos. A verdade não pode nos ajudar enquanto não nos tornarmos participantes dela. Eu sigo a verdade, alguém diz. Por isso eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu me batizei. Você segue? Saiba que o que conhecemos por experiência é o que verdadeiramente possuímos. Você pode dizer, eu sei como fazer, ou então, eu sei como fazer porque eu faço. Eu tenho a habilidade. Se eu chegar diante do seu torno, é o torno? Eu vou aprender só, eu só sei só ligar o botão. Tchum. Mas você conhece todas as fresas. Você sabe ler as medidas. Você sabe chegar. Se eu chegar na feira amanhã, às 4 horas da manhã, na sua barraca, as freguesas poderão gostar de mim porque elas verão em mim um palhaço e não um vendedor. Você imagine eu no seu escritório tentando escrever, você é campeã de redação lá e eu tentando dizer, não, é isso que eu quero. Eu estou frito. Eu acabo com você. E com a sua revista. Imagine eu entrando lá no escritório de contabilidade e tentando fazer cálculos. Eu de matemática sempre fui um fracasso. Fico aqui. Não vem não. Né, Mauro? Não vem não. Fica aí. É assim que funciona. Você conseguiu produzir porque aquilo entrou em você. Aquilo é seu. Mauro, você não tem um escritório de contabilidade, você é um contador. É isso? Um contador. Assim também o Gastão. Você é um torneiro mecânico. Ah, você não é. Eu pensei que você. Mas é soldador. Você é um vendedor. E assim por diante. Você é um advogado. A Eliane é uma contadora. E a Denise é uma gastadora. Brincadeira. Bom. É impossível encontrar o amor e o poder protetor de Deus em todos os seus mandamentos somente pelo estudo ou leitura dos mesmos. É necessário aceitar o desafio de praticá-los. Você encontra seminaristas que vão em institutos bíblicos, seminários e estudam o grego e o hebraico e não resolve nada. Professores de seminário, eles deveriam ser a prova existente de que Deus é poderoso. Mas se você soltá-los dentro de uma igreja, eles não valem uma pitada de fumo. Eles não conseguem ganhar uma alma. Jesus disse o seguinte: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Repare no que ele disse. Ficarem unidos com ele. E as palavras dele, que são verdadeiras, continuarem, isto é, agindo em nós. Nós saberemos o que pedir por causa da palavra de Deus que está agindo em nós. Nossas orações não serão desconexas, mas elas serão intimamente ligadas à vontade de Deus, como ensina João. Orem no Espírito, orem segundo a vontade de Deus. Você fica aprendendo cursos de como se proteger do diabo. Você tem que aprender como você anda em cima dele. O nome de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso, a palavra de Deus é poderosa, os anjos do Senhor são poderosos, o Espírito Santo que está em você é poderoso. O que mais você quer? Deixa o demônio do meio-dia, o demônio das três, o demônio das nove, isso é tudo bobagem. O mais importante é que o Deus que você crê, ele é onipresente. Ele é Deus em todas as horas. Bobagem! Você não gosta da verdade? Aceite! Nós pincelamos cores para tentar vender o nosso produto. Jesus é a verdade, e sua palavra é a verdade, e é só por meio da verdade que produzimos frutos que revelam a natureza gloriosa do Pai. Jesus ensina em João 14, versículo 6, e no capítulo 1, versículos 14 e 17, eu vou mostrar para vocês, Jesus é a verdade. Jesus respondeu aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se você substitui Jesus por mim, você está fora da verdade. Se você substitui Jesus pela água benta, você está fora da verdade. Se você substitui Jesus pela toalha com o suor, você está fora da verdade. Se você confia numa corrente, numa campanha qualquer, você está fora da verdade. Se você confia numa novena, pensando que nove vezes você pode convencer a Deus, você está fora da verdade, você está no espírito do erro. A palavra de Deus é a verdade. Veja, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. Jesus é a palavra, ele não é a verdade? Então a palavra é a verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. As pessoas o viram praticando a verdade, e alguém disse, ninguém pode fazer tais coisas se não vir de Deus. Isso mexe com o meu coração. Sabe por que eu estou aqui te procurando? Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não vier de Deus. Ele viu. Jesus várias vezes falou para os seus opositores, vocês sabem que eu falo a verdade, mas vocês preferem a mentira. Porque o pai de vocês é o diabo, não é Deus. E vocês fazem a vontade do diabo e não de Deus, porque vocês são filhos dele. Vocês são filhos de um homicida, de um mentiroso, do pai da mentira. Porque fazer a vontade do diabo traz lucros apenas terrenos. E é o que queremos. Às vezes a única promessa que um filho de Deus tem é a presença de Deus ao longo da sua vida e morrer e entrar na eternidade, cair nos braços do Pai. E que promessa gloriosa! Aleluia! Nós não vibramos mais com isso. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus completou a lei. Sabe o que este versículo está dizendo? Deus deu a lei moral para vocês e vocês vão ser julgadas por ela. Mas agora Deus está olhando para vocês e está dizendo, vocês têm agora o complemento da lei, a essência da lei, que é o amor e a verdade. Mais dois elementos, que se vocês não sabem, fiquem sabendo, era o que ele estava tentando dizer, vocês vão ser julgados por isto. Mundo, você vai ser julgado por isto. Vocês têm conhecimento da lei de Moisés. O mundo inteiro tem. Em qualquer país, matar é crime. Roubar é crime. De onde vieram esses padrões morais? Se não de Deus. Mas sabe o que as pessoas fizeram com a lei? Eles aprenderam todos os regulamentos da lei para julgar os outros, para condenar. Eles nunca usaram a lei para ajudar. Eles não podiam compreender como era o poder de Deus. Tanto que Jesus disse, vocês erram porque não conhecem o poder de Deus. E o que mais? E o que mais? E as escrituras sagradas. Se você não conhece as escrituras experimentalmente, você não conhece experimentalmente o poder de Deus. A religião tanto faz. Por isso que para alguns diz, qualquer caminho leva a Deus. Porque eles não entendem sobre a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo diz, não há outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. A verdade é superior a um fato. O simples conhecimento de verdades bíblicas ou teológicas não muda as coisas e nem pessoas. Não muda. O Evangelho existe para nos transformar. Paulo declara, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas como você vai explicar isso para uma pessoa que está querendo que Deus ponha dinheiro na sua conta bancária? Como eu vi outro dia na televisão, o pastor dizendo para o fulano, você não tinha dinheiro para pagar e você entrou no banco e o gerente disse, você não tem dívida nenhuma aqui. Então o pastor disse, Deus entrou lá e pagou. Eu queria conhecer essa caixa. Porque ela viu Deus, eu queria tanto vê-lo e ela viu. Ele deve ter entrado na fila, pegou o ticket. E depositou o dinheiro na conta do cara. Mentira. Tudo comprado. Você se lembra do altar de Elias no Monte Carmelo? Eu não vou ler esse texto não, é comprido. Só para vocês saberem, amanhã tudo isso aí está na internet. Se Deus quiser. Naquela época não tinha internet. Então você vê, antes de vir o fogo do alto, o altar estava bem montado e tudo correto, mas totalmente frio. Ou não é? Os caras lá se quebrando, se cortando, e Elias diz assim, acho que o Deus de vocês foi até o Guarujá. Será que ele não está lá no churrasco, na casa do Mauro? O Baal não está lá na sua casa? Não, não. Oh. Está na casa do Luiz Antônio? Não, não, Luiz Antônio não, não. Está na casa do Gastão. Enfim, chegou a vez de Elias. Ele pegou 12 pedras. Interessante que ele pega 12. Acabe deve ter ficado irritado, porque Israel estava dividido. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul eram 2 tribos, e o reino do norte 10. E Elias pega 12 pedras. Acabe deve ter entendido a mensagem. Você vai acabar, Acabe. Essa divisão vai acabar, porque o povo de Deus não é dividido, ele é um só. 12 pedras. Coloca o sacrifício. Eles fazem a sementeira, o rego, jogam água. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Enche de água. Estava tudo feito. Mas todo mundo olhando. Está frio. Está tudo certo. É isso que nós fazemos. Você olha para a nossa igreja, não tem muita coisa errada. Algumas pessoas dizem assim, nossa igreja! Eu acho que nós não estamos muito longe de experimentarmos algo muito grandioso de Deus. Entretanto, Elias estava fazendo a vontade de Deus, mas faltava uma coisa. Buscar aquele que é a verdade. Nós falamos que queremos avivamento. Se você orar apenas, o avivamento não vem. O avivamento ele vem primeiro. Ele não produz em você o desejo de orar. Primeiro ele produz o desejo em você de fazer as coisas certas. Você é reconstruído. Aí fica faltando a parte boa. Buscar a verdade. E quando Elias orou, o fogo caiu. Que cena, hein? Imagine aquilo. Jesus ensinou o seguinte. Os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. A verdade veio para ser praticada, e assim percebemos o poder e a glória da vontade de Deus. As pessoas vêm. Eu duvido que você não esteja percebendo que Deus está aqui. A menos que você seja muito carnal. Cada vez que fazemos a vontade de Deus pela verdade, que é Jesus, que está em nós, nós nos tornamos mais fortes. Aonde? No caráter. e mais convictos do poder da verdade para transformar o mundo. Por que você acha que hoje as pessoas, sabe qual é o evangelismo das pessoas? Vamos lá na minha igreja, porque lá o cara está orando lá e acontece tudo que você pode imaginar. Isso é evangelismo. Antigamente o evangelismo era assim: a sua vida está destroçada, não é? Dá uma oportunidade a Deus, se renda a Ele, para Ele passar a dirigir sua vida, a reconstruir sua vida, porque a partir daí é que você será uma pessoa abençoada. Você não é abençoado por Deus porque foi batizado, frequenta uma igreja, tem uma Bíblia e fala em línguas. Você é abençoado por Deus quando o obedece. Mas Deus, eu fiz a corrente, o Senhor não me deu. E aí, você não me obedece? Eu frequento a igreja há 30 anos, e daí, você não me obedece? Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa história que você pode chegar no lugar e preencher um envelope com algum dinheiro e achar que Deus vai te dar qualquer coisa porque você está lá, isso é mentira. Deus abençoa aqueles que o obedecem. Quando fazemos a vontade de Deus, o batismo, a igreja, a Bíblia e as línguas estranhas, que eu citei há pouco, se transformarão em instrumentos divinos para nos dar uma nova forma. Essas coisas deixam de ser fatos relevantes quando, pela obediência, as transformamos em verdades relevantes, que cooperam com a verdade única, que é Deus, a fim de que a cada dia nós sejamos mais parecidos com o seu Filho Jesus em nossas ações, tanto nos bons como nos maus momentos. Se você acha que Deus está com você só quando as coisas estão boas, e quando não estão, você está culpado, você é porque está sendo castigado, não é assim. Tanto faz se você está passando por um bom ou mau momento. Obedeça. Ame a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito. Ele não disse em qual momento. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Ele não disse o momento e nem lugar. Chegará o dia que os verdadeiros adoradores de Deus não adorarão a Deus nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas eles adorarão o Pai em espírito e na realidade de Deus, na presença de Deus. Eles dirão: Deus está comigo o tempo todo. Deus nos abençoe.